Análise Política, com Orion Teixeira.
Muito bom dia para você, Orion Teixeira. Mardélio Couto por aqui, um prazer voltar a falar com você aqui na Band News FM.
Bom dia, Mardélio, seja bem-vindo. Você, Luciana, e ouvintes da Band News, prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é todo nosso. A chefia aqui está em compromissos do Grupo Bandeirantes, então vamos remando o barquinho por aqui, Orion Teixeira. Vamos começar falando do primeiro ponto aqui. A Justiça determinou a divulgação do saldo das contas bancárias do governo de Minas. Essa decisão põe mais fogo nesse debate que a gente vem acompanhando pela adesão ou não do projeto de recuperação fiscal do Estado. Como que fica a situação com esse novo desdobramento, Orion?
Com certeza, Madeira. Parece uma coisa simples divulgar apenas um saldo bancário, que é atendendo aí a um princípio da transparência, da publicidade constitucional. Mas a coisa vai um pouco mais além, porque o debate ficará mais acalorado agora que a oposição obteve essa decisão liminar da Justiça, determinando que o governo divulgue o saldo das contas bancárias. Esse dado já provocou conflitos quando, por exemplo, o deputado Ulisses Gomes, do PT, durante uma audiência nas reuniões do Assembleia Fiscaliza, há 6 meses, fez uma pergunta diretamente ao secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, que se negou a prestar essa informação, alegando não ter o dado de cabeça e que poderia fornecê-lo depois. Foram feitos, então, vários requerimentos oficiais e, oficialmente, o secretário disse que não poderia fornecer a informação por questões de estratégias, de segurança, embora não exista na legislação nada que o ampare. Ao contrário, é exatamente o contrário. Com a decisão da Justiça, o Estado terá 10 dias para recorrer da sentença ou apresentar os dados. São dados importantes para além dessa transparência das contas do governo, como disse, conforme determina aí a legislação sobre o dinheiro público, a lei da transparência. A política do segredo, Mardélio, é incompatível com a Constituição e com a legislação vigente. Então, além desses princípios constitucionais da publicidade e da transparência, os deputados precisam conhecer a realidade financeira do Estado para tomar uma decisão, qual seja, se o Estado deve aderir ou não ao programa de regime de recuperação fiscal do governo federal por conta da dívida de Minas com a União, com o governo federal, de mais de 140 bilhões de reais, que, aliás, ninguém sabe dizer como chegou a esse valor. Isso vem desde os governos dos últimos 30 anos, mas ninguém nunca fez uma auditoria, ninguém nunca acompanhou, muito menos fez um encontro de contas de dívidas que o governo federal também tem com os estados, como vimos recentemente na Lei Candir, que fizeram lá um arranjo, em prejuízo dos estados, especialmente os mineradores com Minas Gerais. Por isso, esse dado de hoje é importante para avaliar se a realidade financeira do Estado é tão ruim, é tão falimentar, que justificaria essa adesão. Não parece ser o caso de Minas, que está com uma arrecadação de quase 30 bilhões de reais, maior do que a do ano passado. O Estado está pagando salários em dia, vai pagar o 13º salário de 2021 ainda neste ano, e ainda fala em dar reajuste a todos os servidores. Não parece ser um Estado quebrado, sem falar das dívidas herdadas e criadas no atual governo, que estão sendo pagas a longo prazo, é verdade, junto a municípios e ao Judiciário Mineiro. Ou seja, se o saldo das contas for positivo, não justificaria, e o governo também não tem razão para esconder essa informação de quem precisa decidir.
Orion, a Assembleia Legislativa retoma o programa Assembleia Fiscaliza e põe o quê? O RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, no centro dos debates, Orion?
Pois é, Luciana, curiosamente, né, 3 dias depois da decisão judicial, né, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, está neste momento participando da primeira reunião da Assembleia Fiscaliza, que é aquela série de debates, de sabatinas, com secretários de governo para prestarem contas, né? Essa é a última do ano. E essa de hoje, especificamente, deverá ser uma continuidade da última de 6 meses atrás, que foi interrompida quando o secretário Barbosa, o próprio secretário Barbosa, negou-se a fornecer os dados dos saldos bancários. Agora ele poderá dizer não novamente, apesar de a liminar judicial determinar o contrário, conforme falamos há pouco. O secretário da Fazenda terá que se desvencilhar dessa questão, além de tentar justificar o projeto de adesão, que impõe duros sacrifícios ao Estado, como sabemos, tipo a privatização das empresas estatais, os principais patrimônios do Estado, né? E ainda congelamento de reajuste de salários dos servidores, da progressão das carreiras por 9 anos, o mesmo período no qual o Estado teria o benefício do congelamento do pagamento do serviço da dívida, que é no valor aí mensal de 700 milhões de reais. Será então um momento crucial este de hoje para o futuro do projeto de recuperação fiscal, que está paralisado na Assembleia e, por razões de urgência regimentais, paralisou também as votações da Assembleia. Enquanto ela não votar esse projeto, nenhum outro poderá ser também tratado. Ele está na faixa de urgência. A avaliação corrente é de que o governo não conseguirá aprovar esse projeto no atual mandato e que, caso Zema consiga se reeleger, poderá sim se fortalecer politicamente nessa direção.
Orion, a gente fechando a nossa pauta aqui, falando de um cenário em São Paulo, e você vai me dizer se pode ou não interferir aqui em Minas Gerais. A vitória do Dória lá no PSDB paulista vai mexer de alguma forma com o futuro do PSDB aqui em Minas Gerais? O que pode acontecer, Orion?
Com certeza, viu, Adélio? Porque a vitória do governador paulista João Dória nas prévias do PSDB e tornando-se aí o futuro candidato a presidente do partido, presidente da República, na sucessão do ano que vem. Então a vitória dele teve uma repercussão, vai ter essa repercussão sobre Minas Gerais. Por quê? Porque ele derrotou o PSDB Mineiro, que é liderado pelo deputado federal Aécio Neves, que fez a maior oposição ao paulista nesse processo nacional das prévias. Com isso, o próprio Aécio Neves, que já teve o pedido de expulsão feito pelo governador paulista, razão pela qual são hoje rivais, né, inconciliáveis, irreconciliáveis dentro do mesmo partido. A tendência, então, é a Aécio e seu grupo comandarem uma debandada para outros partidos. E não será possível mais a convivência entre eles, apesar de a política guardar suas próprias soluções, suas próprias ações aí. Mas a sucessão presidencial e estadual deverá, então, precipitar mudanças, porque não há tempo de reconciliação, mas avançar, então, na direção que escolheram para essa disputa que se avizinha aí para o ano que vem.
Perfeito, está dado o recado, Orion Teixeira, que sempre fala conosco às segundas, quartas e sextas aqui na nossa programação. Você volta na quarta-feira, Orion, já falando com Lucas Catapreta e Murilo Rocha. Foi um prazer conversar com você, um bom dia.
Combinado, um abraço para você, Mardelli, prazer falar contigo, Luciano e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Um abraço, Orion.